reunião de ensino. Curitiba, 29 de junho de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Jesus, a luz do mundo. 39º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 8. Vamos discorrer a partir do versículo 12 até o 20. Todo o vislumbre do livro de João é realmente um vislumbre espetacular, porque vai além do universo, além das coisas, além de tudo que podemos ver. Então Jesus diz outra vez, falou-lhes dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas de nenhuma maneira, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifique de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E em vossa lei está também escrito que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também dá testemunho de mim. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: nem conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis, também conhecerias a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Irmãos, este quadro aqui, ele abre com Jesus se revelando como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas de nenhuma maneira, mas terá a luz da vida. Nós vemos que o quadro anterior era um quadro bem trevoso. Uma mulher pega no ato de adultério e também com muitos inimigos querendo executar a sua vida. Mas, graças a Deus, primeiramente ela pôde contemplar a face do Salvador e também os seus adversários puderam contemplar a luz divina resplandecendo em suas consciências e pondo-os no mesmo lugar em que estava aquela mulher. Num lugar de condenação, num lugar em que eles seriam plenamente culpados perante Deus. Então, retiraram-se e não houve mais acusadores. E também Jesus não julgou aquela mulher porque ele veio para morrer no lugar dela, né? Ele veio como Salvador e ele não veio como juiz. Segunda vez que Jesus voltar aqui, então, ele será juiz. É o que a palavra do Senhor diz através do ministério do apóstolo Paulo, que ele vem para julgar vivos e mortos na sua vinda e no seu reino, né? Então, nós vemos que o Senhor tem cumprido o seu ministério, né? Para uns será uma imensa alegria quando ele voltar, mas para outros será um tremendo terror quando o Senhor voltar. Né? Será dias realmente de expectação, dias que os homens realmente vão se aterrorizar com a presença e glória do Senhor. E nós estaremos nos regozijando, como diz a palavra, como bezerros no cevadouro, saltando de alegria, glorificando, porque estamos vendo o Salvador, aquele que morreu por nós, para que nós não morrêssemos. Graças a Deus. Né? Então nós vemos que a luz resplandece nas trevas, a luz resplandece neste mundo, trazendo realmente uma revelação. Luz quer dizer revelação. Então, por que Jesus diz, eu sou a luz do mundo? Ele é a revelação de Deus para todo homem que vem ao mundo. Ele é a revelação de Deus. Ninguém verá a Deus senão em Jesus Cristo. Ninguém verá a glória de Deus senão na face de Jesus Cristo. Não há outro caminho. Reis, comandantes, ministros, pessoas religiosas, papa, cardeais, todos não verão a glória de Deus senão na face de Jesus Cristo. Não há outro caminho, só mesmo em Cristo. E Jesus realmente resplandeceu no cenário deste mundo. E nós vemos aquela mulher e seus inimigos estavam em trevas. Mas a luz resplandeceu para ambos. Para alguns, para ela como Salvador, poupando-lhe a vida. Para eles, como vergonha, porque só tinham que se envergonhar perante a luz da glória de Deus em Cristo Jesus. Então retiraram-se ali com a consciência realmente arguindo eles. A consciência realmente é uma faculdade importantíssima na vida do cristão e de qualquer homem. É por ela que Deus pode alcançar um coração. É por ela que o pai e a mãe educam seus filhos e têm êxito na carreira, porque eles vão realmente adquirindo a verdade dentro da sua consciência. E por isso que o Provérbios diz, ensina o menino no caminho que ele deve andar, porque quando envelhecer não se desviará deles. O que fizeram aqueles velhos ali? Se retiraram porque conheciam muito bem a lei de Deus. Eles foram instruídos desde crianças sobre a questão da lei de Deus. Então a consciência deles era mais perceptiva. Né? Estavam mais velhos, tinham recebido muita comunicação das palavras de Deus. Então eles, ao mesmo tempo que pelo conhecimento da lei exigiam a execução da justiça de Deus sobre aquela mulher, porém não olharam que do modo que eles julgassem seriam julgados também. Mas também tiveram a oportunidade de mudança na sua vida através da palavra de Jesus, né? Então, graças a Deus. Por quê? A luz ofuscou os olhos dos seus corações. Né? Os olhos naturais estavam bem, mas os olhos do coração não estavam. Mas Jesus faz uma chamada. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz procedente da vida. Irmãos, quando nós olhamos para a luz de Deus, nós somos cheios de vida, porque ela é procedente da vida. Estava lembrando ali, tirando uns DVDs, e o Enéas mostrou um ali que falava de Ezequiel, né? E me lembrei que em Ezequiel, quando apresenta o trono móvel de Deus, que o trono de Deus ele se move por todo o universo, mostra que ali aquele trono é cheio de luz e cheio de seres vivos, seres viventes, né? Cheio de vida. E a luz procede da vida de Deus, que é manifesta ali no trono e naqueles que estão ao redor do trono. Dizem que os querubins são os guardiões de Deus. Não sei como que se pode guardar a Deus. Não sei. Deus está guardando aqueles querubins porque estão perto do Senhor, graças a Deus. Eu acho que Deus que guarda eles. Nenhum querubim conseguirá guardar a glória de Deus. O Senhor mandou o querubim percorrer o jardim do Éden para que o homem não voltasse mais lá, né? Então ele executa as ordens de Deus para que todo homem não penetre a glória de Deus pelo caminho errado. Por outro caminho, não tem como. Só há um caminho. Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Então, aquele caminho do homem voltar lá e tentar de novo comer da árvore da vida, o Senhor tomou uma providência. Enviou o querubim. Né? Graças a Deus. Como está o mundo? Como o mundo se encontra hoje? Isaías 60, verso 2, nos dá um retrato do mundo. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão, os povos ou as nações, mas sobre ti, esta é uma profecia primeiramente a Israel, sobre ti, e depois a igreja, sobre ti, o Senhor virá surgindo. Aqui na versão Reina Valeira diz, mas sobre ti amanhecerá o Senhor, quer dizer, um novo dia. O Senhor é o nosso dia. O dia do Senhor se aproxima, então quem está chegando? Cristo. E a glória do Senhor sobre ti será vista. Sobre ti será vista a glória do Senhor. Glória, então, é luz. É a luz resplandecente da vida de Deus. Só que essa luz, ela resplandece tanto dentro como fora. Lembra dos serafins e querubins que eram cheios de olhos, tanto por dentro quanto por fora? Por quê? Eles eram cheios de luz. Por dentro e fora. É assim que é o homem sincero. Ele é cheio de luz dentro e fora de si. A luz da vida de Deus, ela resplandece primeiramente dentro, transforma o coração humano e depois se exterioriza. Será que isso é possível nesta carne mortal? Segunda Coríntios, o apóstolo Paulo, escuta, ó. Você quer uma chave de todas as escrituras de Paulo? Todas as escrituras de Paulo, a chave é a palavra luz. Porque foi isto que marcou sua vida. Eu vi, ó rei Agripa, lá no caminho de Damasco, uma luz que excedia o resplendor da luz do sol. Esta é a marca do ministério do apóstolo Paulo. E essa luz é a vida manifesta de Jesus na vida de Paulo. Porque nós vemos aqui, no capítulo 4 de 2 Coríntios, o verso 6 nos diz, porque Deus, aqui a marca de Paulo, a impressão da glória de Deus é que ficou na vida de Paulo. Porque Deus que mandou que das trevas resplandecesse a luz, é o que resplandeceu em nossos corações para a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Você vai ver que aqueles religiosos estão debatendo com Jesus e Jesus fala, vocês não conhecem, vocês não sabem de onde eu venho nem para onde eu vou. Por quê? Sem luz eles não têm conhecimento. E como? Qual é o caminho do conhecimento? É a luz. Como se processa o conhecimento no nosso coração? É o que está dizendo o verso 6. Deus tem que resplandecer e é o que resplandeceu em nossos corações para a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Primeiramente, nós, se queremos ver a glória de Deus, precisamos ver a face de Jesus. Então, busque a face de Jesus. Mas continuando, como que essa luz se manifesta? Qual o caminho? Verso 10 agora, levando sempre no corpo por todas as partes a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos sempre somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De maneira que a morte atua em nós e em vós a vida. Então, irmãos, essa é a marca do ministério de Paulo. Ele fala em todas as suas cartas. Ele nos ensina. Então, irmãos, sem Deus resplandecer em nós, provocar o arrependimento em nossos corações, não há como realmente vermos a glória de Deus. Jesus chama os pecadores arrependidos a seguirem Ele. Aquele que andar na luz, né? Então, essa é uma chamada para nós andarmos na luz. O pecador arrependido seguirá a luz. Mas o pecador arrependido, não arrependido, aborreceu a luz. Graças a Deus que Jesus tem realmente nos chamado. Como Paulo seguiu a luz, ele é o apóstolo que segue após a luz. Porque a luz lhe deu uma visão. Mas quando a luz resplandeceu diante dele, seus olhos naturais foram praticamente cegados. Por isso que caem umas escamas dos seus olhos. Mas ele tinha muita escama nos olhos do coração. E depois ele ficou em plena luz. Ele pôde ver distintamente. Não só ao longe, mas além da esfera natural, ele enxergou a Deus mesmo no céu. Né? João está descrevendo a luz que ele alcançou, que vai além do sol, das estrelas e de todas as coisas. Ele vê a luz da glória de Deus. Ele vê Cristo no princípio. Quem disse que nós somos filhos da luz foi o apóstolo Paulo. Ele fala isso aos Tessalonicenses, ele fala isso aos Efésios, ele fala em todas as suas cartas, às vezes diretamente, às vezes indiretamente, mas ele sempre está focando a luz, porque para ele Jesus Cristo é a luz resplandecente da glória de Deus. Foi assim que ele conheceu Jesus. É impossível andar em trevas quando conhecemos Jesus como a luz do mundo. Paulo pregou isto, Paulo também nos ensinou como andar na luz. João também disse, se andarmos na luz, como ele na luz está, a luz produz uma comunhão de vida, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se andamos segundo a luz de Deus, há comunhão de vida. Mas se andamos segundo a carne, só vai haver trevas. Agora, irmãos, foi Paulo também que disse que nós não somos da noite nem das trevas. Nós somos do dia. Se você nota sempre isto, se você olhar em Romanos capítulo 13, como Paulo está colocando sempre em destaque a questão da luz, o que é andar na luz? Quem está na luz está seguindo a Jesus. Quem não está na luz não está seguindo a Jesus. Se a luz produz comunhão, é por causa de alguém que está seguindo a Jesus. Mas se não está seguindo a Jesus, não vai ter a comunhão. Porque a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E em 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, diz que nós fomos chamados à comunhão do seu Filho. Se andamos na luz, temos comunhão com Ele e, consequentemente, temos comunhão com os nossos irmãos. Aqui no capítulo 13, Paulo fala de estarmos preparados, né, para a volta do Senhor. Verso 11, ele diz, e digo isto conhecendo o tempo atual, que já é hora de despertarmos do sono. Sono é trevas, é isto que ele está querendo dizer. Não é o fato de você estar cansado e estar dormindo. É trevas, envolvimento com trevas, falta de comunhão com Deus. O que é envolvimento com trevas? A gente pensa assim, eu não estou envolvido no pecado. Se você estiver envolvido consigo mesmo, com teu ego, você está em trevas. Se você está envolvido com falta de amor para com teus irmãos, a Bíblia diz assim, aquele que não ama seu irmão está em trevas, anda em trevas e não sabe para onde vai. Mas Jesus fala, eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Ele fala nesse mesmo capítulo 8. Então ele vai dizendo, é hora de despertarmos do sono. Despertamento, andar na luz. Viver como de dia, não como de noite. Experimentando o que é vida e não o que é morte. O Nazireu, ele tinha certas leis que ele estabelecia para si mesmo. Ele queria ser consagrado, então ele aceitava as exigências da consagração, né? E uma das exigências da consagração era não tocar num corpo morto. Quer dizer, o Que corpo morto você carrega, irmão? Tua carne? Nós não devemos tocar a carne. Devemos julgar a carne. Isso sim. Desde que eu toco na carne, eu já começo a andar em trevas. Saul, um homem segundo a carne, não pôde agradar a Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus, nem de forma nenhuma. E outra coisa, você não consegue se livrar da carne por si mesmo. Só o Espírito Santo, com poder, pode realizar uma obra poderosa de domínio, de governo sobre a carne. O Espírito Santo, irmãos, tem este poder. Ele mortifica as ações da carne, do corpo, para realmente manifestar a glória de Deus no nosso corpo. Aqui, Romanos capítulo 8, verso 13, diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas olha só o poder do Espírito Santo. Mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras da carne, vivereis. Irmãos, carne é igual areia movediça. Alguém precisa tirar você de lá. Porque quanto mais você se mexer, tentar salvar a si mesmo, você vai se afundar mais. É só o poder do Espírito Santo para nos livrar. Então Paulo disse: nós não somos da noite. Continuando agora ainda em Romanos 13, ele diz assim: é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé ou quando cremos. Oh, mas eu já não fui salvo quando eu criei? Que salvação é esta aqui? Irmãos, existe uma salvação no espírito, existe uma salvação na alma, e esta salvação é a última que nós vamos experimentar no corpo. Nós vamos ser salvos da presença do pecado, recebendo o corpo glorioso do Senhor. Esta salvação que é anunciada na vinda do nosso Senhor. Ele diz no verso 12: a noite é avançada e o dia se aproxima. Descartemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo sempre enfatiza isto. Paulo e João são realmente enfáticos quanto à luz. E aqui, como anda na luz? Andemos honestamente como de dia. Seja honesto, seja sincero. Honestidade. Fale verazmente segundo o teu coração. Viva verazmente segundo o que o Senhor tem para você viver. Segundo a verdade. Andemos honestamente como de dia. Não em orgias e bebedeiras, nem em luxúrias e lascívias, nem em contendas e inveja. Contendas, exclui a contenda da tua vida, irmão. A inveja. Diz que tiveram inveja de Moisés no acampamento? O que deu? O que aconteceu? houve morte naqueles que tiveram inveja. A inveja mata, né? A inveja mata. Primeiro ela mata os outros no coração, depois mata a si mesmo. Porque quando eu tenho inveja, eu não suporto ver aquela pessoa. Eu não suporto ver o êxito daquela pessoa. Por fim, ela morre no meu coração e por fim eu morro também. Acaba a minha vida espiritual. Eu devo realmente viver como Jesus viveu. Mas, diz Paulo, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada colocais para a carne para satisfazer suas concupiscências. Viu? O que é trevas? Carne, concupiscências. Tem uma concupiscência louca e nociva, diz a Bíblia. Quem que entra nessa concupiscência louca e nociva? Paulo também diz. Aquele que quer ser rico. Cai em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas. E os homens submergem à perdição e ruína. Submergem, afundam. Sabe de uma coisa? Quando nós olhamos agora, volte para João 8. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sou a luz do mundo. Quem o seguir, considere um fato. Todos os planetas orbitam ao redor do Sol. O dia que eles deixarem de orbitar, eles estarão desordenados neste universo, poderão colidir com alguma estrela ou colidir com algum astro nesse planeta, nesse universo todo, e vai ser um desastre, um caos. O Senhor fala em Judas que há estrelas errantes. Não tem estrelas errantes? Fora de órbita? E ele fala isso de pessoas que são como estrelas errantes, fora de órbita. O mundo está fora da órbita. O sol da justiça se manifestou neste mundo, mas eles não entraram em órbita seguindo o Senhor. Para a nossa vida estar plenamente ordenada, equilibrada, tem que viver nessa órbita. Seguir a luz do sol da justiça. Ele é a nossa órbita. Aqueles que creem no Senhor Jesus entram em órbita, seguem Ele. Eles são chamados a entrar nessa órbita. Porém, há alguns crentes errantes. Nunca ficam em órbita. Né? São salvos, mas o Senhor Jesus fala, onde é que ele está? Tinha uma irmã que o Aniceto falava assim, cadê a irmã fulano de tal? Ah, está lá no... não sei aonde. Passava mais um mês. Cadê a irmã de novo? Não está aqui. Está viajando, não sei para onde. E ninguém sabia. Temos que orbitar em Cristo. Juntamente, todos os santos. Temos que caminhar nessa órbita. Por exemplo, o que dá vida a este mundo, naturalmente falando? Imagine se este mundo, se a Terra não tivesse a luz do Sol. Calcule por um momento, se não tivesse a luz do Sol sobre a face da Terra. Sabe o que aconteceria? Um caos. Não germinaria plantas. Não ocorreria vida. Daria uma outra forma de vida. A falta da luz traz a criação de organismos maléficos, a falta da luz. Viria outro tipo de vida nas trevas. Se você não deixa entrar luz na tua casa, cresce uma quantidade de fungos dentro de casa. É a luz do sol que faz com que aquilo seja exterminado dali. Então, irmãos, temos que seguir após a luz. Temos que orbitar em Cristo. Ele é o centro, nós orbitamos. Passamos 365 dias girando em torno de Jesus. 365 dias orbitando em volta do Senhor. Essa é a nossa vida. Minuto após minuto, em torno de Jesus Cristo. Nenhum segundo fora dessa esfera. Por exemplo, existe uma falsa luz que engana o homem. A falsa luz da sabedoria humana engana o homem. A falsa luz da ciência engana o homem. A falsa luz do conhecimento humano o engana. A ciência tem evoluído. E até uma palavra em Daniel que diz que a ciência se multiplicará. Mas eu penso. Ele falou, a ciência se multiplicará. Não a falsa mente chamada ciência. Paulo fala, tenha horrores da falsa mente chamada ciência. Mas a ciência, conhecimento de Deus, revelação de Deus, luz de Deus se multiplicará nos últimos dias. Haverá crentes de verdade. Haverá crentes que conhecerão o Senhor. Realmente, Deus vai cumprir a sua palavra. Mas a falsa ciência dá jeito em todas as coisas. Faz arranjos maravilhosos. Mas ainda fico com a ciência que vai se multiplicar. A ciência de Jesus Cristo. O conhecimento de Cristo encherá toda a terra como as águas cobrem o mar. Disse Deus, o conhecimento da minha glória há de encher toda a terra como as águas cobrem o mar. Ainda acredito nisso. Não acredito porque fiz um estudo sobre isso. Acredito porque Deus falou. Não fizemos uma estatística disso, mas porque Deus falou. Não porque eu vejo que tem crentes fervorosos sobre a face da terra, não. Mas é porque Deus falou. Assim será. Olha, como que Israel foi conduzido pela face do deserto? O Salmo 36 nos diz algo interessante. Salmo 36, 9. Porque em ti está o manancial da vida. Ou em ti brota o manancial da vida. Em tua luz, vemos a luz. Na tua luz, vemos a luz. Em Cristo vemos toda a luz de Deus. Também é isso. Na tua luz, nós vamos ver luz. E a coluna de luz que guiou no deserto o povo de Israel por 40 anos, eles seguiram a luz. Êxodo 40 nos diz isto. Êxodo capítulo 40. A partir do versículo 34. Então uma nuvem cobriu o tabernáculo de reunião e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Por que que a luz da glória de Deus encheu ali? Verso 33 diz: finalmente erigiu o átrio ao redor do tabernáculo e do altar e pôs a cortina à entrada do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Aleluia. Quando Jesus, com seus braços ali pregados na cruz, disse: tudo está consumado. Ao terceiro dia veio a glória de Deus e levou Jesus a ressuscitar dentre os mortos. Mais uns dias após, ele foi assunto aos céus e o Espírito da glória de Deus desceu sobre esta terra. Porque agora há um tabernáculo aqui para poder o Espírito Santo habitar. Há uma casa edificada através da morte de Jesus na cruz. Então, esta luz da glória de Deus agora está nos guiando. Assim como foi feito o tabernáculo. Verso 35 diz: Moisés não podia entrar no tabernáculo da reunião, porque a nuvem estava sobre ele e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a luz vai, eu vou. Se a nuvem vai, eu vou. Se não vai, eu não vou. Era assim que funcionava no deserto. A nuvem, ela se abaixava e ficava sobre o tabernáculo. À noite, ela se tornava num fogo luminoso. E então, quando a nuvem se elevava, o povo se colocava em prontidão. A nuvem se deslocava, então eles seguiam. Agora, se a nuvem, porém, não se levantava, eles não caminhavam até o dia em que ela se levantava. Irmãos, quanta lição espiritual para nós. Você ousa levantar o pé sem Cristo? Não. Verso 38: porque a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele, aos olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Irmãos, nós estamos aqui, neste mundo. Nós vimos Isaías 60, verso 2, que as trevas cobrem a terra. Então há uma coluna de fogo nos guiando. Há uma luz a qual nós estamos seguindo. E não estamos andando em trevas. Mas temos experimentado a vida do Senhor, a luz da vida. A luz que veio procedente da vida, ela realmente traz-nos a vida, preserva a nossa vida, guarda-nos das trevas e da noite, guarda-nos da morte, até que nós vejamos de madrugada a estrela da manhã e possamos nós ser arrebatados. Também Apocalipse 14, o verso 4 e 5. Essa luz que seguimos é o Cordeiro. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois são virgens. Estes são os que seguem ao Cordeiro por onde quer que vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro. E em suas bocas não foi achada mentira, pois são sem mácula diante do trono de Deus. E também, capítulo 21 de Apocalipse, verso 23, 24. A cidade não tem necessidade de sol, nem de lua, para que brilhem nela, porque a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é sua lâmpada. Aleluia. Verso 24 diz, as nações que tiverem sido salvas. A versão Reina Valeira fala das nações salvas. Andarão em sua luz, e os reis da terra trarão sua glória e honra para ela. As nações andarão em sua luz. Quem é a luz da cidade? É o Cristo, o Senhor. Ele é a luz. Eu sou a luz do mundo. Então as nações futuramente andarão na luz de Deus. Na Nova Jerusalém não terá sol nem lua. Haverá Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. A luz eterna de Deus brilhará ali, não só em nossos corações, mas perante nossa face, porque teremos um corpo que poderá contemplar a luz da glória de Deus. Glória ao Senhor, que venha logo esse dia glorioso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.